uma coisa é certa, o Brian Ruiz teria partido da mão, porque se não fosse aquela mão, ele não a dominaria a bola.
Se ele não tivesse mão, bate-lhe no coto.
Mas tira partido.
Bate-lhe no coto. Uma pessoa que sem mão tem um cotozinho, mas bate-lhe no coto. Então cortava o braço. Aí bate-lhe no peito.
É por isso que os jogadores andam com as mãos atrás das costas, não é?
Não, mas
é por isso que os jogadores andam com as mãos atrás das costas.
A bola ressalta num jogador do Porto a 1 metro do Brian Ruiz. Ele tem o braço encostado, a bola toca-lhe na mão. Ele tomou partido ou teve algum benefício com isso? Não teve benefício nenhum, porque a bola bateu-lhe no. Se nos tivesse lá a mão, bateu-lhe no corpo. Ia na mesma.
Não.
Não. E ele não faz isto.
Ele tira benefício do lance. Agora, na minha opinião, o lance mais
forte. Isso fez o Luizão. Isso fez o Luizão num Benfica Sporting 3 ou 4 vezes com o Capela e não valeu nenhum.
Não, cotoladas não.
3 ou 4 vezes no mesmo lance. Não, não foi com. Não foi como o Brian Ruiz, foi com a mão assim, parecia estar a remar.
Não. Agora, há uma situação que, de facto, passou em claro, e para mim é que é o lance mais impune daquele jogo, é a expulsão que fica por marcar o William Carvalho, que é uma agressão bárbara.
Que é o homem de jogo, que acaba por ser o homem de jogo.
É o lance, para mim, mais que a cotovelada de Slimani, que é um lance, pronto, que acaba por dar de barato. Agora, o William Carvalho é uma agressão. Ali é uma agressão e tem que ser punido com o trabalho direto. Na minha opinião, é o lance mais grave que passou impune no jogo de ponto.
Mas foi. Já são dois. Foi roubo ou não?
Mas está a falar de qual?
Do William Carvalho.
O William Carvalho está 2, porque o William Carvalho vale por 2, vale, não há dúvida.
Ele até vale por mais, de vez em quando. E neste tipo de coisas vale por 4 ou 5.
Neste jogo valeu por 2.
Eu acredito que sim.
Mas só visto o William Carvalho, visto que já falamos em 2.
É expulsão. É óbvio que a imagem dos outros anos, a Slimani também, olha, não só joga bem com os pés como com os cotovelos.
Aí o Slimani. Aí também houve
também
uma,
não viu.
Também houve uma
não beneficiou.
Não, é que a do William
não beneficiou do cotovelo.
A do William não é.
Não é uma agressão.
Não é uma agressão. A do William não é uma agressão. É querer ganhar a frente.
Sim.
Se aquilo é uma agressão.
Se não é uma agressão, não tem que ser uma agressão para ver cartões vermelhos.
Mas aquilo é uma agressão, não tem que haver. Os jogadores do Porto, aliás, não foram abrilhados com lances bem piores, fazia-se um cordão humano do Porto até à frente.
Se calhar a primeira expulsão do voo do Porto é menor que a expulsão do William Carvalho.
Claramente que deveria ter sido expulsão, mas isso é óbvio, mas também não sei, eu vou ler o tribunal dos árbitros.
Não há dúvidas quanto a isso. Mas a primeira expulsão, neste caso é a segunda, que a primeira foi do Maxi. No caso, a segunda é menos gravosa. A segunda expulsão da Roma, é menos gravosa que a expulsão do. A não expulsão do William Carvalho.
Colocamos em jogo também a Miguel Avelar, depois deste clássico em Alvalade, ele que também não foi nada meigo na apreciação efetuada através das redes sociais. E que apreciação é que fazes em direto a Avelar? Tu também não te poupaste no termo roubo, não é?
Não, é verdade. Analisando o jogo friamente, ontem era um bocado quente, que mostrei a dois, pronto. Analisei que o Porto tem 15 minutos muito bons, em que denota um controle de jogo total, pé para pé, criar boas situações de golo, em que nota-se que o ponta de lança é um bocado imaturo, que isola-se lá duas vezes, logo nos minutos iniciais, é um jogador mais experiente, é um Slimani, de certeza que numa delas meteia, porque é um jogador que corre demasiado ainda nesta altura, é um bocado prematuro ainda, é um bocado inexperiente, queixa que corre, mas desgasta-se demasiado, e quando é para fazer o que é preciso, aparece sempre um bocado desgastado. Foi isso que aconteceu. Também uma manobra do central do Sporting, que é um ótimo jogador, não sei como é que ele não vai à seleção. Ele ontem tem 3, 4 cortes primordiais, que impede mesmo os guardas de perigo iminente, que
o Ruben Semedo,
que é um valor que o JJ diz, e bem, que vai ser um futuro brilhante, e não percebo porque é que tanta contratação de centrais do JJ, também não percebo se é para altura ou se é para peso, não sei, mas sei que ele, centrais, é a posição forte dele, quando talham dois valores que são grandes jogadores e são portugueses, um deles é o Paulo Oliveira, que está encostado. Para ele é a quarta opção, e este Ruben Semedo, que é um valor seguro do futebol. Depois desses 15 minutos, o jogo começa a ficar marcado com o primeiro golo do Porto. Não é falta, uma falta a meio campo, ninguém pensava que ia dar golo, mas o que é certo é que deu. A partir daí, o Sporting viu que aquela entrada do brasileiro, do Bruno César, que poderia fazer tudo dentro do campo, como acabou, as equipas à imagem de Jesus são aquelas, é a habilidade, começou a passar um bocado os limites da habilidade, o Bruno César tem uma entrada duríssima, o Arte chamou a atenção sem razão nenhuma, ali era um amarelo alaranjado, porque no Roma se foi ali, tinha que tomar as atitudes. O Sporting começou a ver que o árbitro deixava fazer o que eles queriam, o seu belo prazer, começou a meter o pé, e bem, a imagem de Jorge Jesus, que é um treinador que mexe na equipa, e bem, aos 15 minutos faz uma troca excelente, troca o Breno Ruiz do meio, onde estava totalmente perdido, coisa que também a Rui Vitória faz com o Pizzi, que também já nem sabe o que é que há de fazer com o Pizzi, sem meter à esquerda, à direita, ao meio, e ele, pronto, já é uma coisa de treinadores, e ele faz, e faz muito bem, Bruno César, para mim, é o segundo homem de jogo, atrás de William Carvalho, que é um portento, que é claramente o melhor trinco do futebol europeu. A partir daí, o Sporting faz o golo, para mim, não é falta, e para mim, ele ajeita a bola com a mão, tira partido disso, mas pronto, isso há opinião, hoje eu também... Posso, já vi 10 vezes, não consigo aferir de céu se não é, mas o que a falta não existe. O segundo golo, nitidamente, ele, pronto, já, ele bateu na mão, mas ele tira partido, que a bola fica ali a belo prazer para ele endossar a bola ao colega. O Sporting toma conta do jogo até ao intervalo e vem, pronto, com aquele futebol hilariante de Jorge Jesus, que leu muitíssimo bem o jogo, apesar daqueles 15 minutos, leu muito bem o jogo. Na segunda parte, foi mais do mesmo. O Porto entra receoso, o Nuno denota ainda algumas carências de análise de jogo, que tinha uma equipa de tração à Lopetegui e deixava lá um miúdo
tinha que se falar de Lopetegui,
deixava lá um miúdo na frente sozinho, ou Deus dará, andava lá um miúdo a correr em correrias, a fazer altas cavalgadas, sem isso terá proveito nenhum. E o Sporting a controlar o jogo, mete-me o Oliver na direita sem um mínimo de... não potencializou nada ao jogo para aquele lado.
Troca por troca, sai o Corona.
Troca, foi uma troca incompreensível. Aos 73 minutos muda o sentido de jogo, arrisca, mas com jogadores que, na minha opinião, não tem igual no Porto. Tipo André, que é um jogador que anda sempre assim com a hora. É bom para jogar no Guimarães. O Herrera é aquele jogador que a gente conhece. 2 jogos bons, 5 maus. Não sei o que é que ele teve a fazer 90 minutos no campo. E o Sporting continuava a jogar a belo prazer, tanto a nível físico, a impor o físico. As entradas eram sempre por cima. Os jogadores do Sporting começaram a ver que valia cortar a bola com a mão em todo o campo. Era o Adrien, era o outro, cortava a bola com a mão e aquilo era nem... E os jogadores do Sporting começar a ver a imagem do treinador, que mais uma vez é expulso, sem ninguém saber porquê. Ele corre mais que com o lateral direito do Porto. Conseguia fazer aquela linha sempre, é incompreensível que eu vi lá à beira do escalinho, à beira da linha de canto, mas ele continua. O que é certo é que ele tem tirado dividendos, já tirou no Benfica, onde ele praticamente naquela linha consegue tirar dividendos a nível de jogo, e no Sporting este ano, e já o ano passado, consegue não só que a equipa seja muito mais forte, mas consegue impor o seu nome, que é Jorge Jesus, em que os árbitros têm extremamente respeito por ele, expulsando e deixando estar 3, 4 minutos e nadar a tática lá dentro, a explicar ao treinador adjunto que só saía daqui a um quadro. Depois o árbitro veio chamá-lo para levá-lo para a bancada. É um treinador que, independentemente que eu sou admirador dele, que acho que é o melhor treinador português, a seguir ao eterno José Mourinho, mas isso é a outra escala. Jorge Jesus demonstra
Mas achas que ele é melhor que André Villas-Boas, por exemplo?
O André Villas-Boas só demonstrou um ano no Porto, também a carreira dele foi curta, depois andou aí ao Deus dará, com investimentos megalómanos, em que ganhou na Rússia, que tinha uma equipa que se calhar era mais forte que as outras todas, e depois agora está num ano sabático. Também é outra coisa, porque é que ele não quis treinar o Porto? É uma questão boa. Não tirando valor ao Nuno, que está a fazer um excelente arranque, está por Porto com outra vivacidade, está por Porto a jogar a Porto mesmo, mas onde nota que o Porto tem jogadores que jogam praticamente assim cá a hora, não conseguem desenvolver o jogo ofensivo, em que o Porto nota muitas dificuldades na zona de finalização, onde aparece o André Silva, muitas vezes sozinho, em que ninguém consegue chegar à frente para uma finalização mais apurada.
Rodrigo, não nos quer aqui fazer um remate também.
Que idade é que tem?
40 anos.
E o Jorge?
Tem mais qualquer coisa.
Mais
quase uma mão.
Mas isso é já para a seleção do Conselho, não?
Não, não é isso. É que eu ia propô-los para fazer o curso de árbitros na Associação Pessoal de Aveiro. O Abelar ainda pode chegar a...
Não, Jorge já não, porque é aos 45. Mas o Abelar ainda pode chegar. Porque nós ou não conhecemos as leis, ou nós, todos nós, aqui definimos como é que foi os lances. Ao definirmos como é que foi os lances, se percebermos um bocadinho da arbitragem e das leis, nenhum lance é falta.
Portanto, e nós descrevemos, o Ablar, o Jorge, o mesmo Luís, descrevemos claramente como é que o lance aconteceu. E isso não pode ser marcado falta. Depois de ouvir um bocadinho o Ablar ali durante meio minuto, até pensei que a culpa era realmente o árbitro, mas que o árbitro se chamava Espírito Santo.
Não, mas foi o Porto perdeu o jogo, foi por causa do árbitro, mas o árbitro chamava-se Espírito Santo, porque realmente, na segunda parte, o Porto não teve treinador, porque meteu lá o Oliver, que já quando passou pelo Porto, para mim era um jogador banal, voltou ao Porto, e o Porto passou a jogar com 10. E então os portistas, mas aí o Abelard fez uma análise correta do jogo e principalmente da segunda parte, que o Porto da segunda parte desapareceu, o Porto da segunda parte não saía de lá de trás, tinha realmente o miúdo na frente a correr com Montolinho e estava a jogar com 10, porque substituiu um jogador que desapareceu completamente, andou desaparecido completamente em campo. Portanto, os portistas, em vez de se preocupar com isso, em vez de perceber que a diferença esteve no banco, a diferença esteve entre um treinador... Não, mas alguns têm. Mas tu não tens dúvidas. Alguns têm. Um treinador que viu realmente o Porto entrar muito bem, o Porto a surpreender o Sporting, mas estava alguém no banco do Sporting que em 20 minutos alterou as coisas e começou a melhorar.
Dentro e fora.
E os outros? Sobre o Jorge Jesus, nós podemos andar aqui mais, se ele estiver mais 3 ou 4 anos no Sporting, nós podemos andar aqui mais 3 ou 4 anos a falar do comportamento do Jorge Jesus e ouvirmos os benfiquistas a rir, a sorrir. O Sr. Jorge Jesus está a ser no Sporting aquilo que foi durante 6 anos no Benfica.
É inquestionável.
E está a demonstrar à sociedade uma diferença abissal. É a força que o Benfica tem que o Sporting não tem. Porque ele fazia isto no Benfica, não era expulso. E no Sporting já são 4. É num ano e um mês já foi 4 vezes expulso. No Benfica, em 6 anos, foi uma vez. E fazia pior. E eu vi ao Jesus, contra a minha vontade, e não gostava nada, fazer aquilo, mas, e pior no Benfica, nunca foi expulso.
Ontem viu na banderola de canto.
E eu ontem viu a fazer o que ele fez, mas ele, se alguém, o que me vai surpreender a mim, é no próximo jogo, Jesus estar quietinho, quieto ali, a ver o jogo.
Não está, mas isso é impossível.
Portanto, isso é um Jesus.
Também com multas de 40 euros, também não vai...
E não há dúvida nenhuma de uma coisa, que neste aspecto o Porto está de fora. É que antigamente, eu sou do tempo em que, e todos nós, naturalmente, foi um passado recente, enfim, havia um respeito enorme, mais que respeito, que agora está tudo do lado da segunda circular. É que agora há grandes penalidades, e recordo que o Porto já não é a primeira vez que é desfavorecido, ou prejudicado, na minha opinião, é prejudicado. E falou aqui, a nível disciplinar, e isso então é de uma forma, escandalosa.
Há um jogo
também já com o Estoril, em que é perdoada uma grande penalidade ao Estoril, precisamente no Estádio Dragão. É que isto agora é assim, que o Porto, para marcar uma grande penalidade, quantas é que não são marcadas? Ah. E ao contrário, até se marca no Estádio Dragão já sem peso nenhum. Isto não acontecia. Agora não acontece em Alvalade nem no Benfica. Isto, claramente, que o poder esse, não é o sistema, que nunca gostei dessa palavra e gostaria que me explicassem um dia que era o sistema. Agora, o poder sobre a arbitragem, sobre o futebol português, isso está claramente
na segunda circular. Mas o Jorge tem dúvidas que no fim do campeonato o Porto tem muito mais benefício em grandes penalidades do que prejuízo.
Não tenho dúvidas. Em relação aos três grandes,
Em relação ao Porto, tenho dúvidas.
Atualmente e o ano passado, não tenho nenhuma dúvida.
Vamos analisar as grandes penalidades que foram
marcadas e que não foram marcadas.
E as que não foram marcadas,
e não tenho dúvidas que
o Porto vai estar
não
em vantagem.
Não acredito. Atualmente não acredito.
É o Feirense, o Lille, o Relado. Esse é bom estar. Agora o Porto, não em relação aos outros, estou a falar em relação ao Porto.
Ao Porto. Ainda o ano passado, não vejo onde é que o Porto foi mais beneficiado, prejudicado, e nessa grande penalidade. Não vejo, sinceramente.
Ontem o árbitro demonstrou a falta de incapacidade para um jogo daqueles. Muito bem. Um jogo bem jogado.